com um culto tão festivo, onde nós celebramos o Natal com músicas tão gostosas e harmoniosas de nós ouvirmos, com a celebração também da ordenação e posse de novos diáconos. Eu diria que para mim é um desafio vir aqui e apresentar alguma coisa nova para os irmãos. Por isso a minha reflexão hoje, prometo tentar não me demorar muito, não me delongar, porque a mensagem do Natal já tem sido aqui cantada, já tem sido aqui anunciada desde o início do culto, hoje pela manhã, até no domingo passado, nós já começamos a comemorar esse tempo que gera em nós essa alegria, esse clima que é diferente de todo o ano. Porque agora parece que a gente para, começa um pouco as correrias de compras de Natal, de começar a organizar as festas de fim de ano, os encontros familiares. Só que em alguns momentos a gente percebe também que essa mesma correria, esse mesmo clima, esse mesmo afã de nós queremos fazer tudo agora, de encerrarmos esse ciclo e esse ano, algumas vezes contribuem para banalizar o Natal, principalmente para nós cristãos. Notem que, para quem não é cristão, para quem não tem uma vivência de igreja, o Natal já virou uma simples festa. Já virou um simples, olha, tá na hora, tem que começar a comprar presentes, já é dezembro, então antes que os shoppings se encham, preciso lá comprar tudo, porque senão depois, como é que vai ficar 25 de março em dezembro? Lotada. É tempo de fazer banquetes, tempo de trocar presentes, tempo de festas, tempo de ir ao shopping com as crianças, tirar foto com Papai Noel. E muitas vezes, essa banalização, essa ideia do Natal ser simplesmente um encerramento de um ciclo, vem aqui para dentro da igreja. As preocupações são tantas que nos tiram do foco. Nós ficamos mais produzidos, ou melhor, mais focados em produzir, em montar, em cantar, em apresentar, do que refletir naquilo que nós temos cantado, na mensagem que nós temos levado para o mundo, para as pessoas aqui do nosso bairro, para a comunidade. Muitas vezes, irmãos, o Natal ficou tão banalizado entre nós que a gente já não se dá conta mais sobre o que é que nós estamos realmente comemorando. De onde é que vem essa alegria do Natal? Esse clima que produz tudo isso em nós? Essa energia que nós tiramos para falar, vamos produzir um CD? Vamos produzir uma cantata de Natal, uma apresentação que pode ser histórica para a nossa igreja? Da onde vem essa energia? Por que é que isso nos move tanto? A reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é inspirado nessas perguntas. E, mais ainda, numa situação que eu passei no início dessa semana, onde uma irmã de nossa igreja ligou para mim e perguntou: Pastor Carlos, eu estou tentando evangelizar um familiar. E essa pessoa chegou para mim e perguntou o seguinte: qual é a diferença do Natal que se comemora dentro das igrejas para o Natal que se comemora fora? Por que é que na igreja a gente não vê, talvez, tanto enfeite de Papai Noel ou de árvore de Natal? Existe um clima, mas qual é essa diferença? Por que é? O que é que vocês trazem de tão diferente, de tão novo para o Natal, a ponto de vocês acharem que nós vamos assistir as cantatas de vocês? Qual é realmente a importância do Natal para o cristão? Você já parou para pensar nisso? Por que é que o Natal comemorado dentro das igrejas é diferente do Natal comemorado fora? Afinal, o que é que nós estamos comemorando? Será que o nosso Natal vale tanto a pena? Por que é que o nascimento de uma criança numa manjedoura conseguiu dividir a história em dois grandes períodos, antes e depois de Cristo? Será que tudo isso que a gente produz aqui é apenas para refletir, apenas para levar ao mundo a mensagem de que há 2.000 anos nasceu uma criança pobre e humilde num estábulo? É Essa pergunta pode ser também reformulada para uma canção tradicional de Natal, que faz a seguinte reflexão, nos traz a seguinte reflexão. Quem é o menino a repousar nos braços de Maria? Quem é esse menino que está na manjedoura? Porque é importante, como nós fizemos hoje, chamar as pessoas para virem até Belém e contemplarem o menino Jesus. Quem é esse bebê? E a resposta sobre quem é esse bebê, nós já temos. Até quem não é cristão já tem. Sabe que esse bebê é Jesus. Mas eu quero que você tente ir além de saber o nome dessa criança. Pare e pense por que é que o nascimento de Jesus foi tão significativo e por que que ele deve ser tão significativo para nós. Por que é que justamente na época em que nós comemoramos o nascimento de Jesus, há um clima de festa, de celebração, de alegria, de comemoração, de boas expectativas, de bons desejos? Será que isso é apenas algo que é produzido em nós pelas ações de marketing, pelo comércio, para que a gente possa comprar mais? Ou será que tem algo muito mais profundo nisso? A Bíblia nos diz que há, nesse clima de Natal, um mistério. Mistério é a palavra que a Bíblia usa para a vinda de Jesus. E a melhor coisa sobre esse mistério é que ele já foi revelado. Você se lembra do que Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 2:9? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. A gente gosta de parar aqui para falar que tem coisa boa vindo por aí, tem coisa boa vindo por aí. Mas continuem lendo. O que é que Paulo nos diz? Olha, se ninguém pôde ver, ouvir ou imaginar aquilo que Deus tem preparado, ele diz, mas Deus nos revelou esse mistério. Deus nos revelou aquilo que ele estava preparando através do Espírito Santo. O mesmo Espírito que inspirou a sua palavra. O mesmo Espírito que nos revela quem é Jesus Cristo. Aquela criança que nasceu numa manjedoura. A mesma palavra que nos diz que essa criança é o cumprimento de várias profecias. Por isso, mais uma vez, eu quero refletir com você rapidamente o que significa para nós desejarmos aqui, uns aos outros, Feliz Natal. Será que é simplesmente desejar coisas boas para a pessoa? O que significa falar e anunciar por aí nas ruas de Moema que Cristo já nasceu? Qual é o verdadeiro significado do Natal cristão? O que é que nós estamos realmente comemorando? E claro que, até pelo tempo, pelo nosso tempo aqui, eu não pretendo esgotar esse assunto, mas eu quero trabalhar com ele a partir de três pontos. Então, o que o Natal significa para nós, cristãos? Em primeiro lugar, significa que o Redentor chegou. O Redentor chegou. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Gênesis, capítulo 3, verso 15. Gênesis 3 é o grande capítulo que vai nos informar que Adão e Eva não cumpriram sua parte no pacto que Deus havia feito com eles. E porque eles não cumpriram, a consequência para eles é a separação de Deus. Mas não somente Adão e Eva foram separados de Deus. Com eles, todos os seus descendentes, toda a humanidade foi separada de Deus por causa do pecado. Toda a humanidade está condenada. Toda a humanidade herda de Adão culpa e corrupção, inclinação ao pecado. Mas Deus, desde aqui, quando vai expondo sobre as consequências do pecado para a humanidade, já promete alguém que viria para resolver o nosso problema. Ele promete um redentor. Quando a Bíblia utiliza essa expressão, redimir ou remir alguém, ela usa uma linguagem comercial, que na época, um redentor era uma pessoa que comprava a liberdade de um escravo. Deus promete que vai comprar a nossa liberdade. Veja aí Gênesis 3, verso 15. Deus está falando aí com a serpente. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui a primeira promessa de um redentor vindouro, alguém que viria para esmagar a cabeça da serpente, alguém que cumpriria o propósito divino salvífico para o povo de Deus. E a partir de Gênesis 3:15, irmãos, toda a história bíblica vai olhar para frente, vai aguardar essa figura, a vinda do redentor prometido. Nós vamos, se você for lendo toda a história bíblica, você vai descobrir que esse redentor não só vai ser um descendente da mulher, mas ele vai ser descendente também de Abraão, ele vai ser da tribo de Judá, ele vai ser um descendente de Davi. E quase que livro por livro, no Antigo Testamento, nós temos uma promessa, ou algum símbolo, algum item ali, algum elemento que vai apontar para esse Redentor. O Redentor que pagaria o preço pelos nossos pecados, que receberia em si o nosso castigo e que nos conduziria a Deus. Quem é esse Redentor? A resposta nós temos mais uma vez, é Cristo Jesus, o menino que nasceu ali. O apóstolo Pedro nos diz o seguinte, na sua primeira carta, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Quando João Batista nasce também, Zacarias, o seu pai, se enche de alegria, se enche do Espírito Santo, e então começa a louvar a Deus, e diz o seguinte, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Isso Zacarias falando, e depois você lê a história em Lucas 1, vai ver que ele continua profetizando para o seu próprio filho, dizendo que João Batista se levantaria como um profeta em Israel, seria utilizado para preparar o caminho do Senhor. Então, Jesus é esse Redentor que veio para pagar, para comprar a nossa liberdade. O que o Natal significa para nós? Em primeiro lugar, o Redentor chegou. E em segundo lugar, Natal também significa que o reino de Deus chegou. No Antigo Testamento, Deus é considerado o rei. Muitas vezes nós vemos Deus como o rei de Israel. Muitas vezes nós vemos Deus como o rei de toda a terra. Mas nós vemos também que por causa do pecado, por causa da rebelião dos homens, o senhorio de Deus é efetuado de maneira imperfeita, de maneira incompleta. E é por isso que os profetas aguardavam um dia em que o reinado de Deus pudesse ser provado de maneira plena. Não somente por Israel, mas pelo mundo inteiro. João Batista, quando chega preparando o caminho do Senhor, vai anunciar o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Essa era a mensagem que ele estava pregando o tempo inteiro no deserto enquanto batizava. Arrependei-vos e crede no evangelho, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está chegando. E quando Jesus chega e começa a exercer o seu ministério, então o próprio Jesus diz àqueles que vão a ele, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está em vós. o nosso seminarista Daniel já pregou sobre isso numa outra oportunidade, nos falando que o reino de Deus é a restauração de todas as coisas para o estado em que elas estavam antes do pecado. É o equilíbrio e a harmonia perfeita entre todas as coisas, de forma que elas cumpram perfeitamente o objetivo para o qual elas foram criadas, a glória de Deus. Tudo aquilo que o pecado corrompeu e destruiu é restaurado com o reino de Deus. Aí você me pergunta, Carlos, se Cristo veio então trazer o reino de Deus, por que tanto sofrimento? O que é que está acontecendo? Será que Cristo não conseguiu cumprir a sua missão? Então, mais uma vez, temos que olhar para as Escrituras e entender que a Bíblia trabalha com uma linguagem de coisas que já acontecem, já são manifestas, e coisas ainda mais perfeitas que, por um tempo, ainda não chegaram. É o já e o ainda não. O reino de Deus já chegou, mas ainda não na sua forma perfeita, não na sua forma completa. Jesus não é só aquele que veio falar sobre o reino, mas é aquele que veio inaugurar e mostrar como vai ser esse reino quando ele for implantado de maneira definitiva, de maneira completa aqui na terra, de maneira soberana. Como é que Jesus fez isso? No seu ministério, Jesus curou doentes, restabelecendo a saúde de todos. Jesus expulsou demônios, limitando ao máximo a força do inimigo. Jesus exerceu o seu domínio sobre a natureza, de modo que a tempestade passou, o mar se acalmou, 5.000 pessoas foram alimentadas. Jesus restaurando a criação da sua originalidade, como ele era antes do Éden. Jesus ressuscitou mortos, e mais ainda, ele mesmo ressuscitou, vencendo o poder da morte. Jesus perdoou pecados. Jesus recebeu todo tipo de pessoas em sua presença: crianças, mulheres, pecadores, cobradores de impostos, excluídos da sociedade, ricos e pobres, mendigos, prostitutas. E Jesus pregou o evangelho, ensinou os seus discípulos a amarem e a servirem uns aos outros. O que é isso tudo que Jesus fez, se não vir demonstrar já um pouquinho, uma faísca, uma pequena gota de sabor daquilo que vai ser o reino de Deus quando ele se instalar completamente? Quando Jesus vem, ele traz consigo o reino de Deus. O que é o Natal para nós? O nosso Redentor chegou e o reino de Deus chegou. E em terceiro e último lugar, o Natal significa para nós também que os últimos dias chegaram. Os últimos dias chegaram. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós percebemos que os seus escritores têm a consciência de que eles, e portanto nós também, estamos vivendo nos últimos dias. Os irmãos se lembram do dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre os apóstolos, sobre os discípulos, e eles então foram capacitados a pregar o Evangelho a toda criatura. Eles conseguiam ali pessoas de pelo menos, se eu não me engano, 27 regiões diferentes, línguas diferentes, conseguiam compreender a mensagem do Evangelho em suas próprias línguas. E quando eles foram questionados se eles estavam bêbados, o apóstolo Pedro vem, intervém naquela dúvida e diz: não, 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 nós não estamos bêbados. O que está acontecendo aqui é aquilo que o profeta Joel já dizia em sua profecia, em seu livro, de que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito. O que nós não podemos confundir é que há uma diferença quando a Bíblia usa a expressão últimos dias e último dia. Nós estamos vivendo os últimos dias, ou nas palavras de Paulo, a plenitude dos tempos. Mas quando nós vemos a expressão último dia, ela se refere sempre a algo futuro, ao grande dia em que Jesus voltará. Os autores do Novo Testamento olham para trás, para o nascimento de Jesus, que havia sido predito pelos profetas, e afirmam o seguinte: nós estamos já nos últimos dias. Chegou a hora onde Deus começou a intervir na história para restaurar a humanidade. Ele ainda não restaurou ela completamente, de maneira perfeita, mas Ele está agindo. Os últimos dias já chegaram. Mas eles não só olham para o nascimento de Jesus para falar que os últimos dias se inauguraram. Eles olham para frente, para o futuro, para uma consumação final e dizem: o último dia está chegando. Um dia talvez aterrorizante para aqueles que não receberam a Jesus Cristo. Para aqueles que rejeitaram a mensagem do Natal, a mensagem da cruz em seu coração. Mas para aqueles que o receberam como seu Senhor e Salvador, esse sim é o dia feliz. O dia a partir do qual nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Quando não haverá nem morte, nem choro, nem dor, porque as antigas coisas, as coisas velhas se passaram. E eis que todas as coisas foram restauradas, se fizeram novas. Quando falamos sobre Natal, nós não podemos esquecer disso. O nosso Redentor chegou, o reino de Deus chegou e os últimos dias chegaram. Isso deve trazer alegria ao nosso coração, porque é isso que significa a vinda de Cristo. O nascimento daquele bebê há 2000 anos. É nisso que deve estar baseada a nossa alegria no Natal. É por isso que esse clima de alegria, de amor, de confraternização existe. Porque nós proclamamos muito mais do que troca de presentes, muito mais do que reunião de família. Nós proclamamos a restauração de todas as coisas. Uma mensagem de esperança, de que há alguém que se preocupa conosco. Há um Deus que não nos deixa sozinhos. Há um Deus que enviou o seu filho para levar sobre si o nosso castigo, a nossa culpa, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas doenças. Tudo isso será restaurado num grande dia. É isso que o Natal anuncia. É isso que o Natal anuncia. O Redentor chegou. O reino de Deus chegou, os últimos dias chegaram. Que o seu coração possa, assim como o meu, assim como o do nosso coro, se alegrar com essa mensagem preciosa do Natal. Amém?